Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:00 PM. Essa é a hora H. Feira 30 de dezembro de 2025, tá acabando o ano, hoje a última edição da Hora H desse ano da graça de 2025, nós já estamos mandando todas as energias positivas para receber 2026. Boa noite para você em João Pessoa, boa noite para você em Campina Grande, você do litoral sertão ligado com a gente, a Hora H tá só começando, se liga aí.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de
Paraíba, bora ligar, bora sintonizar.
Hora H, pra Paraíba sintonizar, está no ar, a Hora H.
A partir de agora, na Hora H, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar.
Boa noite, Paraíba. Boa noite para todo mundo que tá ligado com a gente em cada canto e recanto desse estado. Nós já estamos nos despedindo desse ano da graça de 2025. Um ano de muitos desafios, mas também de muitas conquistas. E hoje, nesse programa, último programa de 2025, nós já estamos na expectativa para o agitadíssimo ano que será de 2026. Eleições gerais, escolha para presidente da República, governador do estado, senador, deputado federal, deputado estadual, enfim, um ano de Copa do Mundo. Então, um ano muito preenchido, nós vamos estar chegando agora em 2026. Mas nesse último programa de 2025, queremos nós aqui da Hora H, mais uma vez, agradecer a todos os parceiros que fazem parte da Rede Mais, a Rádio Pop FM 89.3 em João Pessoa, da Pop FM 101.1 de Cariri, em Campina Grande, enfim, todas as emissoras que integram a Rede Mais Rádios. E nesse último programa de 2025, nós vamos exibir a partir de agora uma entrevista exclusiva com o governador João Azevedo, que conclui o seu 7º ano de mandato à frente do governo do estado. João, que deve renunciar ao cargo no início de abril para disputar o Senado Federal. E com isso, quem assume é o vice-governador Lucas Ribeiro. Em entrevista exclusiva ao jornalista Eron Cid, que a gente traz aqui agora na Hora H, o governador faz um balanço desses 7 anos que esteve à frente do Palácio da Redenção, do comando do governo do estado, e as projeções para o futuro. Eron?
Eron Cid! Governador João Azevedo, desses quase 8 anos que o senhor está governando a Paraíba, teve uma hora H, sim, um momento muito crucial que o senhor viveu no comando dos destinos da Paraíba?
Eu acho que o período da pandemia foi talvez, com certeza, o de maior, talvez de maior dificuldade para o estado. Eram momentos de muitas incertezas, de muitas perdas. E com certeza ali naquele momento, 2020, 2021, realmente tenha sido, nós tenhamos sido colocados à prova constantemente e diariamente para o enfrentamento da pandemia. Eu acho que realmente foi talvez o momento mais difícil da nossa gestão.
Decisões muito solitárias naquele momento?
Sempre. Era muito angustiante a cada dia você, no final da tarde, receber uma relação das pessoas que perderam a vida. Então, realmente, naquele período em que você não tinha os meios A ciência ainda não tinha dado resposta com relação à forma de enfrentamento da pandemia. Era muito difícil, era muito difícil.
Muita pressão?
Muita pressão. Medidas duras que nós tínhamos que tomar, baseados nas informações do comitê científico que a gente tinha dentro do Consórcio Nordeste, que era a única forma de enfrentamento. Depois, claro, com o passar do tempo, começaram a surgir a real comprovação de que as máscaras poderiam ajudar, começamos a fazer e, logicamente, em 21 começaram a surgir as vacinas, que aí sim nos deu um alento extraordinário. Mas no primeiro momento, realmente era muito difícil, exatamente porque o enfrentamento que tinha que ser dado e a resposta que tinha que ser dada pela medicina ainda era uma grande interrogação. Além disso, tivemos que preparar uma infraestrutura gigante de uma hora para outra, espalhado por todo o estado. Então, fazer o acompanhamento diário de onde estava, por onde estava havendo a contaminação, era um trabalho gigante, era um trabalho gigante de uma equipe inteira que se dedicou a esse enfrentamento. Mas, com certeza, esse foi o momento mais difícil da gestão.
Naquele momento, isolamento social, fechamento de setores econômicos fortes, poderosos, que geravam emprego, tudo isso gerava também muito desgaste político. O senhor estava praticamente, estava no começo do seu primeiro governo e indo, obviamente, para um processo de reeleição. Até que ponto pesava isso na cabeça, não só do gestor, mas do político, saber que existia uma grande insatisfação com algumas medidas que foram tomadas naquele instante?
Esse, verdadeiramente e sinceramente, esse foi um parâmetro que não foi considerado.
O senhor não colocou isso na balança?
De forma nenhuma. Nossa proposta, dentro das limitações que nós tínhamos para enfrentar a pandemia, era salvar a vida. Não existia outra. Não há a mínima possibilidade de você, num momento como esse, de uma tomada de decisão tão difícil, você pensar em eleição ou pensar em voto. E eu acho que a Paraíba fez o seu dever de casa. O Nordeste fez o seu dever de casa, com o enfrentamento da pandemia, diante de todo o negacionismo que nós vivíamos naquela época, a partir da presidência da República, o Nordeste se uniu e deu uma resposta. Tanto é assim que os números comprovam exatamente isso, a baixa mortalidade, o número de perdas de vidas aqui no Nordeste, comparado com o que aconteceu em outras regiões do Brasil, foram completamente diferentes. Então, eu hoje faço uma avaliação de que nós erramos minimamente. Não acertamos em tudo, mas erramos minimamente, tanto que nós somos capazes de retomar o crescimento do Estado, a economia, já a partir do final de 22, 23, já deu respostas significativas. E a gente vive esse momento hoje, muito graças também às decisões que nós tomamos durante a pandemia. Setores da economia que nós sabíamos que geravam milhares de empregos e que não poderia parar. A indústria, o chão de fábrica, nós não fechamos, porque o chão de fábrica é muito controlado e a gente sabia, o que nós fizemos foi protocolos muito rígidos para poder deixar funcionar. A indústria da construção civil, outra que nós não fechamos, a não ser durante uma semana, 15 dias, por conta de uma epidemia que tomou conta do setor e a gente teve que tomar providência. A agricultura, setores como o call center, que nós criamos um protocolo muito rígido de que postos de trabalho dentro daqueles call centers, que gera hoje na Paraíba 26 mil vagas de emprego, não parassem, porque não poderia parar aquele serviço, é um serviço essencial. Tem bancos que funcionam ali dentro das nossas empresas de call center e que não poderia fechar, não poderia parar. Entretanto, não poderia funcionar com aquele conjunto de pessoas, milhares de pessoas sentadas umas próximas às outras, fazendo com que a contaminação acontecesse de uma forma muito rápida. Tivemos sim que criar um protocolo, fazer com que as empresas colocassem as pessoas, boa parte da força de trabalho, em home office. E hoje é importante entender que, passado a pandemia, as empresas mantêm 35% da sua força em home office. Entenderam depois que era uma forma extremamente adequada. Então, assim, eu acho que esses acertos que nós tivemos, claro, eu nunca me preocupei com o desgaste político. O desgaste político era natural. O que me dá satisfação é hoje, ainda passado, que a gente já, graças a Deus, o ser humano tem essa capacidade de esquecer esses momentos que são momentos difíceis, você encontrar um cidadão lá no interior do estado e ir agradecer pela forma como o estado enfrentou a pandemia. Então, acho que isso compensa todos os sacrifícios que nós tivemos naquela época.
O senhor falou até agora de decisões, eu convido o senhor a sentar nessa cadeira aí, porque eu sei que nessa cadeira aí o senhor tomou muitas decisões difíceis, só que o senhor está entrando agora em janeiro, é o último período do seu mandato. Dá para fazer um exercício de imaginação, dá para lembrar, por exemplo, nessa cadeira, nesse lugar aqui, como foi a primeira semana de trabalho, como foi a sensação de sentar pela primeira vez assim e cair a ficha. A Paraíba depende de minhas decisões aqui todos os dias.
Eu toda a vida fui forjado na necessidade de tomada de decisão, até porque há praticamente 50 anos que eu exerço atividades de chefia, de coordenação, de secretarias. E isso tudo faz com que você seja demandado a cada dia que você chega no seu ambiente de trabalho a começar a tomar decisão. E não é diferente na condição de governador, o que amplia muito essa exigência. Entretanto, o hábito da tomada de decisão, ela faz parte de quem faz gestão. E eu nunca tive receio de tomar decisão, não que eu tenha acertado todas as vezes, claro, mas eu nunca titubeei em termos de tomada de decisão. Quando é para tomar decisão, sou eu que tomo e assumo a responsabilidade. Mas todo mundo lembra que quando eu assumi o governo no meio de uma turbulência gigante. O Estado estava envolvido em uma grande operação envolvendo saúde, organizações sociais, e não foi fácil. Aquele momento não foi fácil. Então, sentar aqui e começar a fazer intervenções, por exemplo, dentro dos hospitais todos que eram comandados por OAS. Essas foram as primeiras medidas que nós tivemos que tomar para restabelecer uma relação que pudesse fazer com que a saúde, que tem que funcionar 24 horas, 365 dias, que não para hora nenhuma, que pudesse passar por um processo de transição sem parar de funcionar. Então, isso foi uma dificuldade enorme quando nós assumimos o governo. E tínhamos um caminho a escolher, governar o Estado, fazer com que verdadeiramente o Estado saísse das páginas policiais e entrasse nas páginas da economia. E foi isso que nós conseguimos fazer com o Estado. Saímos daquele momento tão difícil, enfrentamos com muita dificuldade e chegamos a um estágio que eu acho que a Paraíba hoje, pelos dados que são publicados, pelos relatórios econômicos que são publicados por agências importantes, demonstram que a gente está no caminho certo do crescimento. A economia está todos os anos se apresentando de uma forma sustentável. E tudo isso, claro, faz com que a gente tenha certeza que o caminho não foi fácil, mas foi um caminho em que transformamos a vida de muita gente para melhor.
Tem, de um lado dessa mesa, um governador do estado, mas do outro lado, do balcão ou do gabinete, como queiram, tem também a política com as suas demandas. Nem sempre são demandas tão republicanas de alguns setores da política. Teve muitas conversas que passaram por aqui que o senhor não gostaria de ter ouvido?
Na verdade, a minha postura e a forma como eu trato, demonstro claramente, ela, de certa forma, ela já bloqueia determinadas, claro, ela já inibe determinadas tentativas de ter diálogos não republicanos. Nosso governo fez, ao longo desses últimos anos, um governo absolutamente republicano, em que as relações com empresários, com todos que aqui chegam, é a melhor e mais transparente possível. Isso facilitou muito.
Aquela miudeza, governador, troque aqui o delegado, governador, esse diretor de escola não. Como é que o senhor lidava com isso, lida com isso?
Na verdade, a gente tem algumas regras que são básicas. Na área de segurança, não há esse tipo de interferência. Porque é uma área extremamente sensível e que só os padrões de qualificação e de preparação profissional de cada um é que realmente o prepara, o habilita para exercer determinada atividade. É claro que você faz gestão com aliados. você não faz gestão com adversários. Então, o processo de indicação de funções de cargos comissionados dentro de uma gestão com parceiros que são aliados é comum na gestão que nós fazemos. Nós temos servidores efetivos que passam por concurso, por isso que eu fiz durante essa gestão questão de fazer muitos concursos, porque eu acho que é a forma mais tranquila para o servidor, que não depende, evidentemente, nem fica refém de decisões políticas de quem quer que seja. Então, nós priorizamos concursos, já são mais de 19 mil vagas abertas através de concursos públicos que nós fizemos. Isso tudo nos dá a certeza de que esse é o melhor caminho. Mas existem os cargos comissionados, cargos de confiança, chamados assim, cargos de confiança, que são compostos e são colocados em função das demandas regionais, das demandas que a gente tem para fazer a gestão, como eu disse, com pessoas que sejam alinhadas ao projeto político. Você não há outra forma de você fazer isso neste processo e formato que se tem de gestão pública no Brasil.
Entre tantas esculturas que eu estou vendo aqui, tem vários objetos aqui, estou vendo aqui uma imagem de Nossa Senhora, estou vendo aqui um símbolo da cruz, acho que tem aqui também alguma imagem que o governador recebeu, está ali, é uma bênção especial do Papa Francisco, está ali, sua santidade, Papa Francisco. Você é um homem de fé, governador?
Sou, eu acredito em Deus, claro, e não tenha dúvida nenhuma que é Ele que nos dá essa base. Quando você deixa de acreditar realmente que existe uma força maior que pode nos orientar e nos dar o suporte, o acalanto naquela hora necessária, nas horas mais difíceis, fica muito difícil para cada um conduzir a magnitude de uma função como essa. Eu nunca digo peso não, porque ela é proporcional ao tamanho do cargo. Ser governador é uma função extremamente honrosa para qualquer cidadão, extremamente honrosa. Afinal de contas, foram mais de 1 milhão de pessoas que disseram sim ao meu nome e ao nome de Lucas Ribeiro para conduzir os destinos do Estado. Então isso é extremamente honroso, você imaginar que individualmente cada cidadão foi lá na urna e nos escolheu.
Recorreu muito a essa fé durante o governo? Em momentos de adversidade?
Ah, sim, principalmente em todos os momentos, né? Em função da minha crença, em todos os momentos eu recorro, mas teve momentos de maior dificuldade, onde você tenta atrair essa força, essa... Eu acho que talvez até no sentido muito mais de acalmar o espírito para que você possa no outro dia acordar e enfrentar as dificuldades que sempre são colocadas na sua frente. Eu acho que eu continuo sempre dizendo, eu faço muito, como diz Ariano Suassuna, eu sou um otimista esperançoso também. Eu acho que, além de tudo que nós conseguimos em termos de vitórias, de conquistas para a Paraíba, tem muita coisa para ser feita ainda, evidentemente, ninguém fez tudo, mas nós conseguimos avançar de uma forma importante. E esse avanço é graças a um time todo de governo, isso não é o governador sozinho que faz, é um time todo de governo que possibilita verdadeiramente que a Paraíba esteja nesse patamar que está hoje. Hora H.
Daqui a pouco a gente volta a exibir mais um trecho da entrevista exclusiva com o governador João Azevedo, mas um recadinho para você que está na reta final de 2025, ainda dá tempo de renovar a casa. Meu amigo, minha amiga, quando vai chegando a virada do ano, a gente já pensa logo em organizar a casa, é ou não é? Pelo menos na minha família é sempre assim, vai chegando o final do ano, pinta a casa, compra móveis novos, eletrodomésticos novos, tudo para receber o ano novo. E no Lojão Rio do Peixe você já começa o ano com a casa equipada, arrumada e com produtos que fazem a diferença no dia a dia. Então preste atenção nas ofertas para você que tá ligado com a gente em toda a Paraíba. Cooktop Tatiaia com 5 bocas e acendimento automático e mesa em vidro temperado, apenas R$449. É barato demais, né? R$449. Você que tá precisando de um liquidificador Arno com 550 watts de potência, atenção para a oferta. Dá tempo ainda de comprar por apenas R$99. Lavadora Consul com capacidade para 9 quilos, lava até edredom. Olha só, só R$1.499. Não espere a virada do ano para mudar. Aproveite as ofertas do Lojão Rio do Peixe e realize agora. Lojão Rio do Peixe, a Paraíba inteira já sabe, no Lojão é fácil comprar.
Você está na Hora H.
Hora H.
Hora do intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre, na verdade, trazendo mais trechos da entrevista com o governador João Azevedo. A Hora H volta já já, o dia inteiro em uma hora.
Lá, 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 a Hora H volta já.
Rádio Pop. Realização da virada e no Lojão Rio do Peixe você já começa o ano com a casa equipada e arrumada com os melhores produtos. Roupeiro com 3 portas, 1 gaveta e pés, só R$369. Rack com painel por apenas R$399. Cama box casal com molas ensacadas e base box incluso, só R$889. A realização do ano novo começa agora, Lojão Rio do Peixe. Compre na loja, no site ou no WhatsApp 998274400.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjica e cereais, tapioca e tempero, tem batata e muito mais. Tá danado de bom babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah! Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. São Brás.
Chegou a realização da virada e no Lojão Rio do Peixe você já começa o ano com a casa equipada e arrumada com os melhores produtos. Roupeiro com 3 portas, 1 gaveta e pés, só R$369. Rack com painel por apenas R$399. Cama box casal com molas ensacadas e base box incluso, só R$889. A realização do ano novo começa agora, Lojão Rio do Peixe. Compre na loja, no site ou no WhatsApp 998274400.
Pop! Pop!
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. Heron Cid. O Alisson Bezerra.
Esse ano. Hora H de volta no ar para toda a Paraíba. A gente continua acompanhando a entrevista com o governador João Azevedo. Entrevista exclusiva ao jornalista Heron Cid aqui na Hora H.
Heron Cid.
Vou conversar mais um pouco agora com o cidadão João Azevedo Lins Filho. O senhor, em junho de 2023, teve que se submeter a um cateterismo. uma intervenção cirúrgica no coração. Em agosto desse ano, o senhor passou por uma cirurgia de vesícula. Nesses momentos em que o ser humano se vê diante de desafios de saúde, em que se sente também impotente, não depende dele, o que é que passa na cabeça? O que é que passou na sua cabeça nesses dois episódios?
Foram sensações completamente diferentes. Né? Sensações completamente diferentes. A primeira, com relação à colocação do stent, ela foi identificada num exame, num sábado, pela manhã, que eu estava aqui, e o médico ligou, disse, você está fazendo o quê? Eu disse, nada, eu estou lendo aqui. Disse, vamos aqui para o hospital fazer o exame, a gente precisa fazer esse acompanhamento seu e tal. Meu cardiologista, doutor Fulvio. E eu fui. E 9:30 da noite ele ligou para mim, no sábado, eu disse, bom, com certeza não é para tomar um vinho. E ele me avisou que estava com problema, realmente, eu tinha um problema, uma obstrução numa artéria importante, com mais de 85% de obstrução, e que qualquer esforço maior poderia me levar a um infarto.
Qual foi o impacto dessa notícia?
Não, a princípio, você se preocupa, é natural, eu fiquei preocupado, mas eu disse, e qual é a ação? Aí ele disse, imediatamente fazer, né, uma intervenção. E eu disse, então vamos amanhã. Ele disse, não pode não, porque você tomou o contraste hoje. Teria que ser depois de quarta-feira. Eu disse, depois de quarta-feira é quinta-feira. Então nós vamos fazer na quinta-feira. Né? Porque ele disse assim, você não, evite pegar mala, subir escada.
Peso.
Eu disse, esforço. Paciência. Aí não dá para viver dessa forma. E eu disse, não, vou fazer, vamos fazer. E na quinta-feira nós fizemos. E tomamos a decisão. E muita gente às vezes ainda acha que a decisão tomada de fazer aqui, eu deveria ter feito lá no Ceaúna, em São Paulo, não sei o que, né? Mas o meu médico de confiança é daqui. Eu conheço e sei a competência dele. Já fez centenas, talvez milhares de intervenções dessas, todas com sucesso. E por que eu iria sair daqui? Essa foi uma lógica. Né? A segunda foi que eu tenho um plano de saúde. E quando eu perguntei a ele se a nossa estrutura do Metropolitano era tão boa quanto qualquer hospital particular, ele disse, foi taxativo, a estrutura do Metropolitano é melhor do que qualquer hospital particular. Então, tanto faz você fazer no hospital particular, vamos fazer no hospital metropolitano. E aí eu optei por fazer pelo Metropolitano exatamente por conta da estrutura que nós colocamos lá. E fizemos a intervenção. Graças a Deus, tudo ok. Até hoje não teve nenhum tipo de sequela com relação a isso. No caso da vesícula, não. A vesícula, ela foi sob uma crise. Em cima de uma crise. Eu tive uma crise, que é uma coisa que eu não...
Muita dor.
Foi terrível. E pela primeira vez eu tive a sensação de que eu ia morrer.
Pensou nisso?
Pensei. Na hora que eu estava numa crise lá no hospital e que não conseguiam fazer passar a dor, você vai e aí o pensamento roda. Eu dizia, pai, não saio mais daqui.
Roda e chega onde? Na família?
Ah, muitas coisas, né? Fica na cabeça da gente muitas coisas, assim. E aquela sensação de que faltou fazer coisa, né? Deixei de fazer coisa. E aquilo fica extremamente preocupante. Agora, a dor é tão dilacerante que não
dá para raciocinar muito.
Mas, graças a Deus, mais uma vez, Deus me deu essa chance de continuar aí tocando as coisas. E aí já estou absolutamente recuperado, sem também nenhum tipo de sequela referente a essa outra cirurgia, e tocando.
Nesse percurso desses 7 anos de governo, chegando ao 8º ano agora, o senhor teve algumas perdas próximas, perdas familiares, perdas de amigos. Que saudades lhe marcam, governador?
A vida lhe marca de várias formas, principalmente naquilo que se refere às perdas de pessoas. Isso a gente, ao longo da vida, a gente vai aprendendo, de certa forma, a aceitar com mais resiliência determinadas coisas, principalmente com o avançar da idade. Mas qualquer perda, e muitas vezes de pessoas que estão distantes, não precisa estar próximo, mas de um amigo, mesmo longe, que você perde, você tem aquela sensação e que, claro, ela sempre leva você a refletir.
falando em amigo que morava longe e perdeu, o senhor lembra disso aqui?
Claro, né? É novo e sólido o nosso caminho.
Isso é uma canção de Ivan Santos, um amigo seu, que foi feita para a sua campanha. Ele faleceu há pouco tempo.
Exatamente. Ivan, como eu postei, inclusive, na minha rede lá, tentando fazer minimamente uma homenagem a Ivan. Ivan formou comigo, na adolescência, uma banda e a gente tocava. Ele era o único músico de verdade da banda. Os outros estavam ali...
O senhor fazia o quê na banda? Violão ou guitarra?
Guitarra. Tocava guitarra. Ivan tocava baixo. Ele tocava violão e também tocava contrabaixo. E a gente ali na adolescência formamos aquela banda para tocar em bailes, em festas, principalmente nas escolas aí. E foi um momento que a gente aproveitou muito. E Ivan, ele verdadeiramente se dedicou à música. Ivan foi para a Alemanha, foi para o Rio de Janeiro. Depois do Rio de Janeiro foi para a Alemanha, viveu até o fim da vida lá na Alemanha. Chegou a ganhar 2 Grammys junto com Lenine. Então é um músico extraordinário, uma capacidade extraordinária. E a gente sempre trocava mensagens, e-mails.
Ele mandou essa música para o senhor?
Mandou. Ele mandou essa música para a gente usar na campanha, e nós usamos na campanha. E é engraçado que ele até disse, vocês cortaram um pedaço da minha música durante
o guia.
Porque, assim, o guia cabia, tem um espaço, né? Não cabia a música toda. E ele ainda reclamou comigo. Você cortou um pedaço da música? Não, é porque não cabe. A música é muito grande, não cabe lá na coisa. Mas ele mandava e-mail para mim. A gente uma vez por outra, conversava no pouco tempo que a gente tem. Mas a gente conversava. Então, assim, uma perda como essa é uma perda que dá uma dor muito grande, mesmo estando distante. Mas era um amigo querido que estava lá. E essas perdas todas, de certa forma, faz com que a gente reflita. Todas as vezes que você tem uma notícia dessa, você para refletir, né? E olha para a família e entende o que é que você precisa melhorar em termos de relação, principalmente familiar.
O senhor vive aqui num espaço muito bucólico, jardinagem, ambiente bonito, aconchegante. Dá para aproveitar alguma coisa dessa morada aqui com a família? E de que forma o senhor aproveita?
Não, do ambiente...
O senhor tem 3 filhos e 6 netos, né?
Isso. Do ambiente mesmo, não.
Quase nada.
Eu não tenho tempo. Né? Não tenho tempo. Ou estou no gabinete ou estou fora. Né? Então aqui eu não... Praticamente eu chego para dormir. Praticamente eu chego aqui para dormir. O único hábito que eu mantenho aí, eu faço questão, é pelo menos uma vez, ou no sábado ou no domingo, almoçar com a família. Almoçar com os filhos, com os netos, com genro, com nora, aqui. Então eu busco e quase sempre é possível isso no final de semana, quando eu não estou viajando, aqui fazer essa reunião. Porque é a forma de você manter essa energia que a família transfere e lhe dá. Você está com pessoas em que as discussões de gestão, de política, nada disso, às vezes se fala ainda no meio, mas... Na conversa é muito mais coisas do dia a dia e da nossa vida. Então, a gente hoje tivesse um ambiente que, eu diria, confortável e com aparência, evidentemente, de uma residência oficial. Até porque aqui nesse gabinete que tem na granja, eu recebo autoridades que vêm aqui do Brasil todo, ministros, etc. E você tem que ter um ambiente que seja um ambiente apresentável ao nível que a Paraíba está hoje.
4 anos atrás, na entrevista que o senhor me concedeu, a mim e ao meu colega jornalista, o Alisson Bezerra, o senhor chegou a cogitar a possibilidade de transformar esse espaço num ambiente de visitação escolar, uma espécie de museu. Desistiu disso?
Na verdade, chegou a um ponto, assim, que poderia parecer, né, aquela coisa, usou o espaço e depois transforma em espaço público. Aqui a gente tem visitação muito frequente de estudantes. Aqui tem visitação frequente de estudantes. Eu às vezes chego aqui, quando eu chego, aí tem aqui uma garotada enorme, tudo aqui rodando a granja, conhecendo e tal, de pequenos a maiores. Às vezes tem professores que vêm para cá dar aula de biologia, de botânica. professor já com a turma que vai fazer Enem. Eu entro aqui e está lá o pessoal ali embaixo das árvores, fazendo, assistindo aula aqui. Então, é um espaço que, de certa forma, tem toda a liberdade. Quem quiser, e qualquer instituição que quiser conhecer, verificar como é que funciona isso aqui, não tem problema nenhum, está aberto. Mas eu deixo essa decisão para o próximo governador, ele toma essa decisão, se transforma isso aqui num espaço aberto ou não. E muitas vezes se coloca isso como se fosse uma pauta...
De economia, de gastos.
De economia, do Estado. Ah, se todos os problemas da Paraíba fossem o custo que se tem de manutenção de uma granja como essa. Isso não existe. Se você não estiver aqui, você tem que ter no outro canto. Porque você tem que ter um ambiente propício. A minha preocupação é fazer o que nós fizemos lá no Palácio da Redenção, que era um ambiente fechado, limitado, acesso a poucas pessoas, e hoje é aberto e é um sucesso o Museu da História da Paraíba. Milhares e milhares e milhares já de visitantes. Fazer o que nós estamos fazendo com um outro espaço que a gente chama Palácio dos Despachos, próximo ali do Teatro Santa Rosa, e que nós estamos recuperando agora em janeiro, vamos para lá.
O antigo comando da Polícia Militar lá.
Exatamente. Onde o gabinete do governador e algumas secretarias ali mais próximas estarão todas instaladas ali. O prédio está belíssimo, está tão bonito quanto o Palácio da Redenção, quase. E aí, nós vamos fazer isso. É, ali, sim, vai funcionar o gabinete do governador, vai funcionar aqui. Aqui na granja sou eu e minha mulher. Eu não tenho aqui esse uso. E logo, logo, estaremos desocupando, porque o governador tem prazo de validade.
Com que sentimento? O senhor está caminhando para a despedida, o último ano de governo, 2026, está chegando. Sai, se despede desse cargo ou desses encargos com qual sentimento?
Com a sensação de missão cumprida, com a sensação de que nós conseguimos evoluir muito, crescer muito, mas com a sensação de que ainda precisa muita coisa a ser feita. Não há de se pensar jamais e se imaginar que a gente tenha feito tudo, longe disso. Paraíba é um estado pobre. Um estado pobre ainda, e que quando a gente fez um esforço muito grande para fazer o PIB crescer, para fazer a renda média crescer, para fazer com que, agora em 2025, nós vamos ter um consumo das famílias paraibanas chegando a 112 bilhões de reais. 112 bilhões, e dos quais 12 bilhões é na zona rural. Então a gente fica satisfeito em saber que nós estamos levando essa riqueza também levando essa riqueza também para a população de uma forma geral. Então, essa é uma sensação extraordinária. Imaginar ainda as coisas, se tivesse mais tempo, teria mais coisas, porque sempre as demandas surgem, novas ideias surgem, projetos novos surgem a cada dia. Mas eu saio com a sensação de que eu fiz o melhor possível. Fiz o máximo que foi possível dentro das limitações que nós temos e, logicamente, da própria capacidade de cada um, da minha capacidade e da capacidade do nosso time de governo. Hora H.
Tá aí, entrevista exclusiva do governador João Azevedo aqui na Hora H com o jornalista Heron Cid. Atenção para você que está se preparando para a virada do ano, está preparando também um café para receber a família em casa. Então já sabe, se está precisando fazer um café bom, com produtos de qualidade e os melhores preços, são claro, os produtos São Brás. Não é isso, Ivete Sangalo?
Hoje tem café?
Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjiquim e cereais, tapioca e tempero, tem batata e muito mais. Tá danado de bom babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah! Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade. A São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. São Brás.
Hora H! Hora H, indo pro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com mais trechos da entrevista com o governador João Azevedo pra toda Paraíba na Hora H. Até já, Paraíba!
Lá, 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 lá. A Hora H volta já!
Rádio Fox.
Peixe.
Chegou a realização da virada e no Lojão Rio do Peixe você já começa o ano com a casa equipada e arrumada com os melhores produtos. Roupeiro com três portas, uma gaveta e pés, só 369. Rack com painel por apenas 399. Cama box casal com malas ensacadas e base box incluso, só 889. A realização do ano novo começa agora, Lojão Rio do Peixe. Compre na loja, no site ou no WhatsApp, 998274400.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Vem comigo que tá bom. Essa felicidade, a São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. Tem café e tem cuscuz, canjiquim e cereais, tapioca e tempero, tem batata e muito mais. Tá danado de bom babado, chega junto, chega mais. Quer sabor e qualidade? Ah! Vem comigo que tá bom, vem que essa felicidade, a São Brás está na mesa, com sabor e qualidade. São Brás.
Realização da virada e no Lojão Rio do Peixe você já começa o ano com a casa equipada e arrumada com os melhores produtos. Roupeiro com três portas, uma gaveta e pés, só 369. Rack com painel por apenas 399. Cama box casal com malas ensacadas e base box incluso, só 889. A realização do ano novo começa agora, Lojão Rio do Peixe. Compre na loja, no site ou no WhatsApp, 998274400.
OBRM.
Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
Heron Cid.
O Alisson Bezerra.
De volta no ar para toda a Paraíba, de João Pessoa ao Iraúna, na Hora H.
Hora H.
A gente segue acompanhando os últimos trechos da entrevista exclusiva com o governador João Azevedo na Hora H.
Heron Cid.
O senhor chegou a avaliar as variáveis para disputar ou não o Senado? Chegou a colocar qual cenário ideal seria para o senhor se desincompatibilizar do governo para disputar o Senado? E o senhor, pelas suas falas, pelas suas declarações, pelo que está sendo costurado politicamente, está convencido de que tem se afastado do governo para disputar o Senado? O que é que foi determinante para esse seu sentimento particular e político de que essa é uma missão da qual o senhor não pode abdicar?
Na verdade, tem alguns aspectos que precisam ser levados em consideração. Eu disse várias vezes em entrevistas, há muito tempo, ano passado, que eu iria para uma disputa no Senado se eu sentisse que a estrutura política que a gente estava construindo, ela tivesse consolidada e que nos desse esse respaldo para participar desse processo. E que a gente tivesse com a base unida. E claro, que ao longo desse tempo, nós tivemos diversas vezes, nós tivemos aí projetos pessoais que foram colocados e que tivemos que fazer ajustes de rotas de caminhada. E hoje a gente tem um quadro muito próximo do que vai acontecer efetivamente nas eleições do próximo ano. Você tem uma base toda consolidada, o nosso vice-governador assumindo será o candidato à reeleição, o presidente Adriano Galdino junto conosco, com toda a sua base desse projeto, o republicano também da mesma forma, junto conosco nesse projeto, o progressista, claro, representado por Lucas dentro do projeto. Então, isso nos dá essa tranquilidade política que eu dizia sempre que era necessário que tivesse esse alinhamento político. A outra coisa, e isso tem sido publicizado já em vários momentos e recentemente mais uma vez, eu não vou chamar de cobrança, mas um desafio que é colocado pelo presidente da República, o presidente Lula, que isso me deixa extremamente lisonjeado, no sentido de que é preciso que a gente possa colaborar, continuar colaborando com o Estado, com o país, numa discussão no Senado. O presidente fez uma surpresa a mim na solenidade na última quinta, sexta-feira passada, que ninguém esperava, e ele disse isso publicamente num auditório com mais de 500 pessoas lá em Brasília. Então, é um desafio, mas é uma responsabilidade muito grande que ele colocou para a gente. E, claro, eu sou, como eu disse, a minha vida inteira, eu fui e continuo sendo movido a frio na barriga. Eu gosto daquelas coisas quando dá aquele frio na barriga de você ter a incerteza, mas você diz, é esse desafio que eu vou, é isso que eu vou fazer. E, mais uma vez, eu estou sendo convocado, mais uma vez, as condições de uma disputa, ela se apresenta, eu acho que consolidada. Não existe eleição fácil, todo mundo sabe, é uma disputa, mas eu estou muito tranquilo com relação a isso, dessa tomada de decisão, foi muito conversada entre todos os parceiros que fazem a nossa base, com a própria família, logicamente, porque há uma mexida também nessa coisa, e tudo isso está muito claro para mim hoje, está muito claro, e assim, eu estou hoje, se hoje fosse o dia 2 de abril, eu estaria tranquilamente deixando o governo sem nenhum problema, sabendo que tem uma caminhada pela frente, claro, a fazer uma campanha e fazer essa disputa. É um processo que vai exigir dedicação, esforço durante esses meses antes da eleição, mas eu estou preparado para fazê-lo.
Num dos critérios que o senhor cita aí foi a conformação de forças, o senhor até chamou numa entrevista que me concedeu de necessidade de uma harmonização da base aliada. Essa harmonização não foi perfeita, teve perdas.
Claro.
O prefeito João Pessoa, Cícero Lucena, rompeu com esse projeto que o senhor lidera. Para quem apoiou Cícero duas vezes em João Pessoa, inclusive quando ele estava fora do processo eleitoral, processo político, pelo empenho que o senhor teve nessas duas eleições, pela cooperação na gestão em João Pessoa também, o senhor tem politicamente alguma decepção com Cícero?
Não, na verdade, eu acho que na política, infelizmente, você convive com isso em muitos momentos. Essa especificamente, claro, e para mim foi uma frustração, até por conta do projeto que nós estávamos construindo e que poderia dar cada vez mais frutos para essa cidade. Eu acho que a demonstração que nós demos, não só de apoio político, mas de apoio administrativo, naquilo que nós fizemos na cidade de João Pessoa, já demonstra claramente o meu compromisso com a cidade. É claro que há, de certa forma, uma decepção, porque houve a colocação de um projeto pessoal e não um projeto coletivo. E eu acho sempre que os projetos coletivos são mais importantes que projetos pessoais. Estão sempre acima e que precisam ser vistos dessa forma. Então, mas é a vida que segue. Não há de se imaginar que tudo na vida você vai conseguir fazer sem que haja perdas, sem que haja danos. E houve, nesse caso, uma decisão do prefeito de fazer essa caminhada, e que eu, particularmente, não concordo de forma nenhuma, até porque o prefeito se alinhou com pessoas com as quais, 20 dias antes da sua decisão, ele considerava adversários políticos. Então, para mim, é complicado entender isso.
Naquela sala onde a gente conversou agora há pouco, o senhor recebeu o prefeito Cícero Lucena praticamente para comunicar que estava num outro projeto. Foi uma conversa rápida e qual foi o tom dessa conversa? Qual foi o conteúdo?
Não, na verdade foi tranquilo, como sempre. Até porque até os adversários meus jamais tiveram de mim nenhuma forma agressiva de tratá-los. Até porque eu faço uma separação muito, muito grande entre a política e as coisas pessoais. A reunião foi tranquila, mas no sentido, claro, de colocar as coisas de uma maneira muito óbvia dentro de um processo de disputa. O prefeito colocou que votaria em mim e faria campanha para mim, para senador. E eu disse a ele que isso era inviável, talvez não pela vontade dele até. E eu disse a ele, eu acredito até que no dia da eleição você vai até votar em mim. Você pessoa, física. Mas enquanto político, candidato, isso não cabe. Como é que caberia você num palanque com dois candidatos a Senado?
Com os seus principais adversários?
Claro. E pedindo voto para um outro candidato de uma outra chapa. Isso não é possível. E disse a ele claramente que essa era uma questão que fora colocada. E as questões internos dos motivos que o levaram, né? E muitas vezes levando a motivos, tá, mas essa é uma questão que eu preciso, um projeto que eu preciso tocar, porque é minha última oportunidade. Ou seja, são projetos pessoais que eu respeito. Eu não concordo, mas eu respeito porque é uma decisão pessoal. Você não pode, de forma nenhuma, contestar a decisão pessoal. É decisão pessoal, vai cuidar da sua vida, nós vamos cuidar da nossa. Seremos, evidentemente, estaremos em palanque diferentes aí, num projeto completamente diferente. O nosso projeto é um projeto de eleição do vice-governador, Lucas Ribeiro. É um projeto que teve uma discussão muito grande interna com todos eles, com todo mundo, e que teve, é natural que eu saindo para uma disputa, Lucas assumindo o governo, estando na condição de governador, é natural que ele seja candidato a reeleição. Isso é uma coisa óbvia, que não, ninguém pode de forma nenhuma contestar isso, até porque quando em 22 eu me coloquei na condição de ir para a reeleição, ninguém contestou, porque eu estava na condição de governador. Quando o próprio prefeito Cícero estava na prefeitura em 24 e se colocou para a reeleição, ninguém foi para lá discutir critérios ou discutir se tinha alguma outro nome de outras pessoas para colocar. Não, nós entendemos que era um direito natural que ele, na condição de prefeito, fosse para a reeleição. Então, essa coisa precisava ter sido compreendida dessa forma. Não foi. Enfim, é a vida que segue.
Na página dos grandes rompimentos da Paraíba, é impossível não citar o rompimento do senhor com o ex-governador Ricardo Coutinho, de quem o senhor teve o apoio na eleição de 2018. O que era uma amizade virou uma inimizade, virou uma sequela, uma cicatriz. Vocês não têm qualquer tipo de comunicação. O senhor acha que não há possibilidade de um dia reconectarem politicamente? Ou como é que o senhor, ao final desse governo, o senhor enxerga essa relação que se perdeu no tempo por questões políticas?
É, na verdade, eu acho que o que aconteceu, ela a cada dia que passa, ela se demonstra, ela se apresenta de uma forma quase que irreversível pelas próprias posições do ex-governador, que sistematicamente se coloca em posições contrárias a nosso, naquilo que se refere aos nossos projetos. Então eu não guardo ódio de quem quer que seja, até porque quem guarda ódio faz mal a quem guarda e não ao outro.
Vocês se reencontraram nesse período em algum momento?
Não.
Nem publicamente, nem lugar nenhum?
Não, no restaurante, assim, você está num canto, no outro, mas...
Ocasionalmente.
Ocasionalmente, mas encontrar não. Na verdade, em todos os momentos das disputas, basta você olhar um pouco aí a história, ele esteve sempre contrário ao projeto que eu representava, porque aí é uma questão pessoal dele com relação a mim. Você nunca teve, ao longo desses anos... E eu nunca tive preocupação de constantemente estar fazendo declarações ou de ofensas. Não, para mim, simplesmente é um cidadão que não existe na minha relação. Eu cuido muito mais das pessoas que gostam e que têm interesse de estar junto comigo. Quem não quer estar junto comigo, que siga seu caminho. Mas eu não vou ter preocupação, nem vou ter foco nisso de forma nenhuma. De forma nenhuma. Então, se você olhar a última eleição para governador... no segundo turno, ele apoiou o Pedro, não apoiou o nosso projeto. Então, assim, é uma posição dele constantemente de enfrentamento com o governo do Estado. Mas, ou comigo, né, nem o governo do Estado, ou comigo pessoalmente. Mas isso não me preocupa de forma nenhuma.
Governador, em sendo eleito senador da República, que perfil terá o virtual senador João Azevedo naquele embate permanente de uma política extremamente ideologizada e polarizada que se apresenta nesse instante e que deve recrudescer para uma próxima legislatura?
Na verdade, o país hoje, usando um termo bem popular e que é bem da nossa região, o Congresso precisa hoje de um freio de arrumação. O que nós estamos vendo no Congresso hoje são disputas, exclusivamente disputas de grupos, e que os grandes problemas nacionais são colocados de lado. O Brasil não tem hoje um grande projeto de desenvolvimento por conta dessa disputa e dessa polarização. É muitas vezes o Congresso querendo assumir atribuições que é da Presidência da República, muitas vezes o Supremo legislando porque o Congresso deixou de legislar, é muitas vezes o Congresso aprovando medidas de retaliação contra esse ou aquele poder. Ou seja, e o povo? E o país? E o que verdadeiramente interessa para a vida de cada um de nós? Fica sendo sempre colocado de lado. O que eu espero, evidentemente, se Deus permitir, se o povo da Paraíba me der mais essa grande honra de estar representando o Estado no Senado, eu quero levar para o Senado não só a minha experiência administrativa, de conhecer minimamente os problemas que afligem a uma população, ao povo, mas eu quero levar essa discussão de temas que sejam importantes.
Doutor João Azevedo, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Um abraço, Ana. Obrigado a todos os seus telespectadores. E dizer que, para mim, é sempre uma alegria prestar conta à população. Eu tenho isso como uma das tarefas que o governador tem, por isso que a gente tem um programa toda segunda-feira, por isso que eu sempre estou disponível para que a gente possa dar entrevistas, porque o povo tem uma obrigação verdadeira de saber o que é que nós estamos fazendo pelo seu Estado e tentando transformar a vida de cada um. Então, obrigado pelo espaço, eu que agradeço aqui. Feliz Natal para todo mundo, feliz Ano Novo, que 26 seja um ano aí de conquistas e de vitórias para todo mundo.
Aí você acompanhou a entrevista exclusiva com o governador João Azevedo. E assim a gente se despede de 2025. Obrigado, Paraíba, por mais um ano de companhia, de audiência. Você que todos os dias participou, acompanhou, sugeriu reportagens, entrevistas, os debates que pautaram a Paraíba. Esse ano 2025 foi um ano, pessoalmente, de grandes conquistas para mim e muitos desafios também. Também deve ter sido assim para você. Sempre que vem os desafios, a gente supera todos eles para poder celebrar as conquistas. Estamos chegando a 2026. Desejamos a você, que é ouvinte da Hora H, em João Pessoa, em Patos, Cajazeiras, Soledade, Uiraúna, Patos, Pombal, Catolé do Rocha, Conceição, Princesa FM, Princesa Isabel, desculpa, em Serra Branca, no Cariri, em São Bento, na Solidária FM, no Sertão do Estado, em São Vicente do Seridó, em Areia, no Brejo da Paraíba, em Campina Grande, enfim, todas as regiões da Paraíba. Nós só temos a agradecer a você, agradecer pelo companheirismo diário. Todos os dias nós estamos aqui às 18h, sempre levando o que podemos fazer de melhor para você, ouvinte. Jornalismo, jornalismo e jornalismo. E esse é o compromisso que a gente já deixa renovado para 2026. Que o ano novo que está chegando também seja uma nova oportunidade para você conseguir alcançar aquelas metas que até agora não conseguiu, a superar os desafios que ainda não foram superados e, claro, agradecer sempre a Deus por estarmos juntos celebrando a chegada de mais um ano. Obrigado, Paraíba. A gente se encontra em 2026, se Deus quiser, bom Réveillon, curta com os amigos, com a família, com as pessoas vizinhas, enfim, curta com quem você estiver por perto. Se você for passar a virada de ano só, que celebre também essa chegada de 2026. E a gente renova o nosso compromisso. 2026 será um ano de muitas notícias, Copa do Mundo, eleição, e a gente vai estar aqui na Hora H. fazendo o que você está acostumado a ouvir todos os dias. Jornalismo. Obrigado, Paraíba. Até 2026, se Deus quiser, aqui na Hora H, agradecendo a toda a equipe da Rede Mais, a técnica Marcelo Gomes, Aaron Cid, que está aqui comigo todos os dias na Hora H, aos meninos da reportagem, João Pedro Gomes, Juliana Alves, Albemar Santos, Gabriel Buquerque, Roberta Gino, enfim, toda a equipe da Rede Mais. E a gente se encontra em 2026, se Deus quiser, aqui na Hora H. Até ano que vem, Paraíba.
Oferecimento, Rede de Postos Opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. Coração.